Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar as nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram, e no Twitter, @BWayMeme.
E também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais rola por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais. Perdido nos musicais.
Sejam bem-vindos a mais um episódio da Broadway Meme. O episódio de hoje é pra você que sabe a diferença entre o Tony Awards e o Tony Hawk.
Amo! Eu só fui aprender essa diferença depois de muito tempo. Muito mais obrigada, Sharpay Evans.
Eu também.
É, eu até hoje não sei a diferença, porque eu não faço ideia quem é o Tony Hawk. O Tony Hawk, né? Não faço ideia quem é esse cara. Eu sei quem é o Tony Award.
Tony Hawk. Cara, essa é a coisa mais fã de musical que você vai ter na sua vida. Mas ele é um skatista.
Aquele gif da Diagan. Who's Tony?
Ah, o do jogo de videogame? Que tinha um videogame sobre ele?
O Tony Hawk?
É,
sei lá.
Tinha um jogo de videogame sobre ele, eu
deve
acho.
Eu jogava muito esse jogo aí, mas, com meus irmãos.
É, mas ele é um skatista.
Então é isso, pessoal. Estamos aqui novamente, de volta com mais um episódio do podcast Perdido nos Musicais. E estou aqui comigo o meu querido amigo Felipe. E aí, Felipe, como é que você está?
Amigo é uma palavra muito forte, Dan. Eu gosto de colega, companheiro de trabalho, agora amigo. Mas estou muito bem. Hoje vim aqui no musical, hoje vim aqui nesse podcast. Pra quê? Pra falar quais categorias eu acho que The Lion Thief vai ganhar. Tô torcendo horrores, entendeu?
Tá no podcast
Eu nem vi as nomeações ainda, eu vim aqui pra pegar uma surpresa. Então, vamos lá. Mas estou bem. Oi, galera, tudo bem? Aqui é o Felipe, diretamente de Santa Catarina, morrendo de sono. Nessa tarde pós-nomeações do Tony, onde eu e Manu ficamos surtando no Twitter na hora. E é isso, me sigam no Instagram, @Feliputo. Quem tiver solteiro, manda o zap.
E ela, que até algum tempo atrás estava surtando no Twitter. Estava. Manu! Manu, você tá viva, querida?
Sim, eu estou viva. Eu vim aqui como o Tony do Aaron Tveit, que finalmente vem aí. Então eu vim. E aqui, Manu, gente, tudo bom? Falando diretamente do Rio de Janeiro, segurando meu livrinho de Percy Jackson, muito triste pelo que aconteceu, pronta pra bater no Felipe e falar mal.
Eu não vou falar mal, vou deixar o Tony falar por ele mesmo.
E ele, que não é o ladrão de raios, mas roubou o meu coração.
Guilherme
Gila!
Olá, pessoal. Quem amou? Aqui é o Guilherme Gila, falando diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. E eu estou que nem a Manu, só que eu estou segurando a minha xícara de Moulin Rouge. Porque eu estou muito pronto aqui para ter beleza, liberdade, amor e verdade.
E eu, cadelinha de Aaron Tveit, desde que eu vi ele sem camisa em Next to Normal, Daniel Moura. Aê! E juntos nós somos parte dessa equipe linda desse podcast chamado Perdido nos Musicais. Estamos perdidos nesse Tony, gente? Estamos, com certeza. E hoje nós vamos falar sobre a nomeação do Tony Award, que acabou de acontecer, gente. Literalmente acabou de acontecer, tipo... Saiu há umas 2 horas atrás, a gente já se reuniu, porque a Broadway Meme é assim, eficiente, aqui hashtag eficiente, aqui é servidão, sabe, servidão mesmo.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais.
Perdido dos musicais.
Exatamente, meu bem.
O detalhe é que o Dan não sabia que ia ter Tony esse ano até um dia atrás, né, perguntando, gente, vai ter Tony? Como assim?
Aí todo mundo, alô, Daniel, pelo amor de Deus.
Muito bom.
Primeiramente, a gente pede desculpa porque esse podcast não saiu ontem, na quinta-feira, né? Ele não saiu devido a essa grande surpresa que aconteceu essa semana, que saiu os indicados do Tony, então a gente resolveu segurar o episódio que ia sair na quinta-feira, e a gente resolveu fazer um episódio especial comentando agora essas indicações. Então agora o podcast essa semana excepcionalmente saiu na sexta, então já fica a nossa pedido de desculpa.
Bom, mas antes da gente começar a falar sobre o Tony desse ano, eu acho que era legal a gente lembrar um pouquinho do que rolou no Tony do ano passado, em 2019. Ano passado, o musical que ganhou foi Hades Town. E, assim, eu assisti Hades Town ao vivo esse ano, no começo do ano, e pra mim, o Tony do ano passado foi certíssimo. Então, assim, concordo absolutamente com tudo isso. Mas a gente também tinha Ain't Too Proud, a gente tinha Beetlejuice concorrendo, The Prom e Tootsie também.
Ah, Beetlejuice tinha... levou horrores, né? Beetlejuice.
Um
beijo.
Levou tanto que levaram até a casa dele.
Tá certo, né?
Isso. Sim. Gente, vocês não ficam meio chateados assim de saber que, por exemplo, um musical tão foda quanto o Hades Town ainda não recebeu um filme e, tipo, The Prom vai ganhar um filme, tipo, daqui a alguns meses?
Eu não fico, amigo, porque eu acho que é uma questão muito de mercado, sabe? Eu acho que Hades Town ainda tem muita coisa pra aproveitar no teatro. Não que The Prom não tenha. Mas, tipo...
São
produtos... Mas é que ainda... Eu acho que ainda vai circular um pouco, sabe? Eu acho que são produtos diferentes. É tipo aquela coisa do Mean Girls. Eu acho que a gente já discutiu em outro episódio. Que, tipo, o Mean Girls vai ter filme agora. E a Tina Turner deu uma entrevista... A Tina Fey deu uma... Já tô me adiantando aqui. Mas a Tina Fey deu uma entrevista falando que ela não esperava que o Mean Girls da Broadway desse tão certo, né? Ela queria que chegasse na Broadway pra depois ela poder fazer tour e falar, é o Mean Girls da Broadway, sabe? Que nem o Bob Esponja. O musical do Bob Esponja, até hoje, pra mim, é meio estranho ele ter feito, tipo, carreira na Broadway, sabe? Mas, tipo, agora que ele saiu da Broadway, todo lugar que ele for, ele vai aparecer o musical da Broadway, assim como The Prom, sabe? Então, eu não fico chateado. Eu fico chateado porque eu queria ver Hades Town todos os dias da minha vida. Então, isso me chateia um pouco. Mas eu acho que tudo tem seu tempo também.
Eu acho que The Prom é uma coisa muito farofão, sabe? Muito hype, assim, que a galera vai e assiste. E Hades Town é uma coisa mais cult, mais mito. Também acho que pega um pouco desse lado.
Sabe o que é engraçado? É que no Tony passado, eu tava torcendo por The Prom. Porque o Hades Town, ele demorou pra sair coisa, né? Demorou pra sair bootleg, demorou pra sair o casting recording. E The Prom já tinha tudo, já tinha bootleg vazado, já tinha tudo. Entendeu? Então, tipo, eu tava torcendo por The Prom. Mas assim, nossa, Hades Town, explodiu a cabeça. Amo, merecidíssimo.
Mas agora que a gente já lembrou do Tony do ano passado, vamos falar sobre os musicais que abriram durante o período de 2019 pra 2020, que iriam concorrer ao Tony desse ano de 2020. Então, a gente teve vários musicais que estavam estreando, né, em previews. A gente já vai falar sobre os musicais que foram nomeados esse ano. Mas o que a gente esperava nesse Tony ver era Moulin Rouge, Jagged Little Pill, The Lion Thief, Tina, Six, Diana, Uma Babá Quase Perfeita, Company, Carolina Change, West Side Story e Flying Over Sunset. Todos esses musicais estavam em período de prévio ou já tinham estreado. Mas a gente acreditava que até a época do Tony desse ano, que geralmente ocorre em junho, né? Se eu não me engano.
Isso mesmo.
Por isso, é o último.
Eles já teriam um estreado pra gente poder ver eles no Tony, mas não foi isso que aconteceu, né, gente?
Eu acho que é muito também porque o Tony colocou a data de elegibilidade até o dia 19 de fevereiro. Então todos os shows que fossem pra concorrer no Tony 2020 teriam que ter estreado oficialmente, né, ter tido a opening night até dia 19. E muitos shows estrearam depois disso. Teve muito show que estreou ali no comecinho de março, então esse foi um grande problema.
E lembrando que no dia 18 de março foi o dia que fechou a Broadway, né, se eu não me engano. E alguns estavam ainda terminando suas prévias ali até abril. A janela de elegibilidade desse ano terminaria no dia 23 de abril, se fosse um ano normal.
Eu lembro que Six ia estrear e literalmente a Broadway fechou no dia da estreia de Six. Uhum. Então assim, tipo, tava tudo aberto já, tapete vermelho, tudo pronto, e a Broadway fechou. Então assim, tipo, matou de vez a possibilidade da gente ter Six nesse Tony desse ano,
sim,
né?
Welcome to the show.
Exatamente.
Ou não. Ou não.
A Broadway virou pra Six e disse assim, be had it? Night.
Night, com certeza.
A Broadway falou, não vai não, amor, não vai não.
Mas é isso, né? O Tony esse ano vai acontecer. E a gente teve alguns musicais que conseguiram estrear antes de fechamento da Broadway, né? E esses musicais foram...
Então, os musicais que abriram antes de 19 de fevereiro foram Moulin Rouge, Tina, o musical da Tina Turner, Jagged Little Pill e Percy Jackson The Lightning Thief, o Ladrão de Raios, que é o musical de Percy Jackson. Que é uma ótima questão pra gente estar comentando aqui, né? Porque ele estava elegível, né?
Mas eu acho muito interessante a gente comentar também que The Lion Thief veio já de uma jornada de 2 anos ali na Off-Broadway, né? Desde 2017. E eles foram pra Broadway só por um circuito muito pequeno. Se eu não me engano, foram 15 dias. E eu fico pensando, será que eles foram pra lá só pra tentar alguma coisa no Tony? Ou não, teve uma coisa maior? Porque, querendo ou não, é um custo maior que tem uma produção, né?
Eu acho que é a mesma coisa do que eu tinha comentado agora sobre o Bob Esponja, uma questão de mercado e de produção, sabe? Porque agora esse musical, assim que puder voltar, né, no ano que vem, ele vai rodar o país, ele vai ganhar muito dinheiro, porque é uma coisa muito regional e que funciona muito pra eles lá. E ele vai ser vendido como o musical da Broadway, sabe? Ninguém vai assistir, tipo, Percy Jackson, o musical Off-Broadway, sabe? Entendeu? Então, assim, as pessoas não veem Off-Broadway. Eu adoro Off-Broadway, aliás. Inclusive, quando eu fui pra lá, eu assisti Off-Broadway, né? Mas as pessoas lá não assistem. Então, tipo, isso funciona muito como uma estratégia de mercado.
Então, né, o Tony... Ele é o bonitão que veio, trouxe os indicados, deu essas migalhas pra gente, mas a gente não sabe ainda quando que o Tony vai acontecer. Tem rumores aí dizendo que aí vai acontecer aí em meados de dezembro, mas a gente não sabe se vai ser mais pro começo de dezembro, mais pro final, quase como um presente de Natal da Broadway pra gente. Então, ele tá meio assim, obscuro ainda pra gente saber que dia que vai realmente acontecer a cerimônia de premiação do Tony.
Muito importante também ressaltar que a gente nem sabia que ia ter Tony esse ano, né? A gente, ali em dia 25 de março, depois já tinha fechado a Broadway, eles anunciaram a suspensão do evento, que geralmente, como a gente já comentou, acontece em junho. E até então, há poucos meses atrás, a gente nem tinha informação se ia acontecer, o que ia ser feito com os shows que já tinham aberto, se vão concorrer no ano que vem, quando tiver a situação normalizada. Então, quando a gente recebeu a notícia do Tony, teve muita controvérsia, né? Não sei se vocês acompanharam isso muito. A gente falou que não era justo que os musicais que abriram deveriam ter uma noite especial para eles, como é todo ano. Muita gente ficou muito feliz porque viu que era uma forma de rever um pouquinho da Broadway no meio desse caos que estamos vivendo ainda. Então, foi uma surpresa para todo mundo. E até eu e a Manu, a gente tava tirando sarro. A gente falava que o Tony tinha sido esquecido num churrasco, né? Anunciaram que ia ter e aí pronto, não falaram nada. No dia que a gente ia postar um meme tirando sarro disso, eles falaram, vai ter nomeação, gente, olha, dia tal.
Parece até o filme de Wicked.
É, mas é isso, Tony, vai acontecer. A gente tá aguardando a data. Enquanto isso, a gente comenta os indicados. Vamos lá?
Então a gente teve 4 musicais que estavam elegíveis pro Tony desse ano, mas hoje a gente descobriu que só 3 deles foram indicados. E a gente vai passar um pouquinho aqui pra vocês sobre a história de cada um, os pontos altos e os pontos baixos de cada musical. Antes disso, alguém quer fazer alguma revolta sobre The Lion Thief não ter levado nenhuma sacola de brinde?
Eu quero. Olha só, em nome da Clara, que eu tenho certeza que ela faria toda a grande defesa de Percy Jackson aqui, eu vou ter que dizer que eu acho uma sacanagem é a Future Wing, né, que é tipo a academia do Tony, que eles não indicarem nem pra melhor trilha original, sendo que era o único musical que tinha uma trilha original, que os outros musicais elegíveis eram todos jukebox, ou seja, com músicas de outros artistas, músicas que já são conhecidas. Então assim, eles só olharam pro Percy Jackson e falaram, tudo bem, bonitinho, né, você fofinho, ficou aí 2 semanas, tem a trilha original que a gente tá precisando, mas hoje não, Faro, muito obrigada. E eu acho isso uma sacanagem, só porque é baseado em um livro infanto-juvenil. E é isso.
E lembrando que a Clara bateu muito o pé nessa tecla, que foi o seguinte, que a produção da Broadway levou muito jovem e adolescente para o teatro musical, né? Graças a Percy Jackson, que tem um público muito infanto-juvenil forte, né? Então, será que se ele tivesse ido pro Tony, talvez tivesse, sei lá, uma... Não sei.
É um novo Bimortil, mas Bimortil pelo menos levou uma indicaçãozinha, né, de pena.
Deixa eu só contextualizar aqui, pra você que tá de ouvindo pena. E não tá entendendo muito, tinham 4 musicais elegíveis pro Tony desse ano, né, que era o Moulin Rouge, o Tina, The Musical, o Jagged Little Pill, e o The Lightning Thief, que era o musical do Percy Jackson, né? Acontece que o nosso querido Percy Jackson, ele foi totalmente ignorado pela academia. E ele não levou nenhuma indicação em nenhum tipo de
categoria.
Em nenhuma categoria. E, enfim, né? Revoltou aí os fãs, os poucos fãs que eles tinham, né?
Respeita, cara! Que isso! Os poucos fãs. Não, você vai ser cancelado no Twitter pelos fãs de Percy Jackson.
Mas vamos começar então falando dos musicais dessa temporada que foram indicados ao Tony. Vamos começar com Jagged Little Pill.
É, primeiro, eu amo Jagged Little Pill. Eu até,
inclusive, quando eu consegui esse boot antes do Offer Trade, fui eu que comecei a fazer a legenda dele. E aí, uma coisa que eu amei em Jagged Little Pill é a questão da família, sabe? É aquela família que se mostra perfeitinha pra todo mundo, é a família que manda carta de Natal pra todo mundo, olha como a gente é feliz, olha como a gente é alegre. E aí vai mostrando como que essa família é muito desestruturada internamente. Vai mostrando os problemas de cada um. Do filho que é pressionado demais pra ser um garoto perfeito, pra passar numa boa faculdade. É, eles têm uma filha adotada e aí ela mostra ele que ela tá querendo se envolver nas causas, ela tem as lutas dela, mas ao mesmo tempo ela não se sente dessa família. E o musical basicamente acompanha a vida da mãe, que é a Mary Jane, e ela sofreu um acidente e ela começou a tomar pílulas pra dor e ela acabou se tornando viciada nessas pílulas. E também tem o problema do pai, que ele tá sempre focado muito no trabalho e está, tipo, abandonando totalmente a família, mas ele não vê isso, ele vê que ele está focado no trabalho e a família também vê isso. Mas o que eu realmente amei em Jagged Little Pill foi essa questão maior, que é a família que tá desestruturada, mas chega no Natal, eles mandam aquela carta linda, olha, estamos todo mundo feliz, um grande beijo. É, pontos altos desse musical pra mim é a performance incrível da Elizabeth Stanley. Pra mim, essa mulher foi impecável nesse musical, assim, em tudo que ela se propôs. Os pontos baixos é que eu acho que concordo com algumas pessoas que falam que ele tratou de uma forma irresponsável o grande caso que ele traz. Eu acho que é uma temática forte, é uma temática muito pesada, incluída no musical de uma forma que traz impacto, mas eu acho que a resolução de como eles colocam no musical ficou muito elas por elas, muito água morna, sabe? Tipo, eu terminei com um sentimento de tipo, poxa, não, beleza, fizeram, eu não vou dar o spoiler aqui, mas eu vou, se você quiser ver, o nome é Maria Joana está constipada de drogas, tá? Um beijo pra esse nome que eu coloquei no vídeo. Então eu acho que, assim, um grande musical, ele tem umas coreografias às vezes que eu achei um pouco exagerada, mas às vezes traz o impacto que precisava. Só que eu achei que no final do dia o musical não cumpriu tão bem com o papel que ele queria se propor.
Eu concordo. Quando eu assisti o musical pelo bootleg também, eu fiquei meio gatilhada com algumas cenas, porque elas são pesadas demais para estarem sendo mostradas daquele jeito num palco de um teatro com mais de 500 pessoas, sabe? Porque se eu assistindo assim, tipo, da minha casa, do meu computador, eu já fiquei numa situação que eu fiquei, tipo, sabe, tipo, com falta de ar, que aquilo, tipo, me impactou demais. Eu imagino as pessoas, tipo, que foram ver, tipo, ao vivo, e não tinham muito essa ideia dos temas que tratam tão pontualmente, sabe? Porque, tipo, você não vai botar isso na sua sinopse, até porque é spoiler do que acontece ao longo do musical. Então, eu acho, assim, que eles, tanto em questão de roteiro, quanto em questão de coreografia, foi uma parte que eu também não acho que eles trataram da melhor forma possível.
Eu vou trazer um lado positivo do musical, não que vocês, né, esteja falando super mal, mas eu gosto muito da questão musical dessa peça. Pra mim é sempre muito rico quando tem um jukebox, né, um musical que é feito com músicas que já existem, e eu sempre vou escutar, eu costumo sempre ouvir primeiro quando é jukebox, pra ver exatamente, tipo, o que será que eles fizeram, porque eu já conheço as músicas da Alanis, né, então eu fui, tá, vamos ver o que aconteceu aqui, tal. E pra mim a orquestração tá maravilhosa, a forma como eles conseguiram usar as músicas dela foi sensacional, sabe? E assim, eles souberam aproveitar muito, é muito engraçado que tem as músicas que a gente mais espera, né? Tem os maiores hits que a gente espera, e eles vêm em momentos certos na peça, e eles vêm com a força certa também, pelo menos do que eu pude perceber. E, enfim, o que a Manu falou, né? O único musical que tinha composições originais não foi indicado. Mas, em compensação, a gente tem um trabalho aí de orquestração e de releitura e de adaptação de músicas que já existem muito bem feito nas três peças que foram indicadas.
Pra mim isso é realmente um ponto muito forte, porque eu já tinha falado até em outro podcast que depois que eu assisti Jagged Little Pill, eu me descobri fã da Alanis Morissette, porque eu adorei toda a trilha, porque as músicas são muito boas, tanto de letra, harmonia, melodia, tudo, tipo, o conjunto geral é muito, muito, muito bom.
E só pra encerrar a minha parte sobre isso, o comentário que vocês falaram, algumas músicas que eu também não conhecia muito o trabalho da Alanis, mas algumas músicas depois parece que elas foram escritas pro musical, sabe? Tipo, Perfect. Parece que, tipo assim, é toda a frustração do Nick. E aí quando eu ouvi, tipo assim, você pensa, tipo, porra, essa música já existe e casou tão bem com o personagem. Então eu achei realmente que isso é um ponto também muito alto do musical.
E o próximo musical indicado é o queridinho Moulin Rouge.
Queridinho mesmo.
O maioral.
Aliás, tenho esperança, gente, mas assim, só esperança mesmo, porque Moulin Rouge vai rapar tudo, se Deus quiser.
É isso.
Tô jogando aqui essa praga. Não adianta fazer essa cara não, Felipe, mas vamos lá. Moulin Rouge, em compensação, a gente tem um jukebox que é muito diferente de Jagged Little Pill, porque em Moulin Rouge eles não estão preocupados, eles falaram assim, bom, vamos pegar as músicas que a gente quiser mesmo e o que servir melhor pra história. Então não existe, não é todas as músicas de uma pessoa só ou todas as músicas de um período só, tem música de todo lugar possível. E Moulin Rouge, o musical, é baseado num filme do mesmo nome, que é um filme de 2001, do Baz Luhrmann. Ele conta a história do Christian, que é um jovem escritor, e o Christian descobre o Moulin Rouge, que é um cabaré muito famoso ali nos subúrbios de Paris, e dentro desse cabaré ele acaba se apaixonando pela Satine, que é a maior cortesã, assim, é a que todo mundo ama, que todo mundo quer desse cabaré. Eles acabam se apaixonando, na verdade, os dois se gostam, mas eles... Obviamente, eles não podem ficar juntos, porque tem algum problema do mundo que eles não podem ficar juntos. E o musical meio que se desenrola dessa maneira aí. Eu sou muito fã, então eu suspeito pra falar. Eu sou muito fã do filme desde que eu vi. Foi um dos filmes que fez eu entrar no mundo de teatro musical há muitos anos atrás. E quando eu vi esse filme, a primeira coisa que eu pensei foi... Meu Deus, imagina isso no palco. E meu sonho virou realidade, acho que sonho de muita gente, aliás. Eu assisti Moulin Rouge, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, mas foi o único que eu assisti desses indicados, foi o único que eu assisti ao vivo. Vou passar a palavra pra Manu agora, pra ela falar o que ela acha, porque senão eu vou dar muita palestrinha.
E porque ela é cadelinha desse musical.
Eu sou muito... Ai, gente, eu tô muito feliz com Moulin Rouge, porque eu até falei no episódio de Moulin Rouge que eu sou completamente apaixonada pelo filme do Baz de 2001. E eu me tornei completamente apaixonada pelo musical também, porque eu achei que ele foi muito bem adaptado pro palco. Em todas as suas áreas, desde história, desde as músicas que eles colocaram, as músicas novas, a junção com algumas músicas que já estão no filme, as características técnicas de design, de luz, de orquestração, de cenário, de tudo. E a escolha dos atores, meu Deus, pra mim foi um dos pontos altos. Porque, assim, o Felipe tá ali balançando a cabeça, indo contra o que eu tô falando, mas ele sabe que eu estou certa. Porque pra mim,
não é verdade.
O Aaron Tveit...
Eu amo o cast.
O Aaron Tveit é o único Christian possível que eu consigo pensar na minha cabeça aqui agora. E a Karen Olivo, como a Satine, foi tudo que eu sempre quis e não sabia que eu queria.
É uma química incrível entre os dois. Incrível, incrível, incrível.
Aliás, eu queria muito falar sobre isso, Manu, porque eu tenho coisa pra te contar sobre o que eu pensei quando eu tava assistindo, né?
Conta.
Porque assim, eu sou muito fã deles dois, assim, há muito tempo, né? O Aaron desde o Next to Normal, o Catch Me If You Can também, enfim, né? O filme de Lemis, o Aaron a gente já sabe de todo o potencial dele. E a Karen também, em The Heights, West Side Story, enfim... Então, quando eu vi que iam ser eles dois, eu fiquei com muita expectativa de ver isso ao vivo, né? E aí, as impressões que eu tive dos dois são muito engraçadas, porque assim, eu sempre quis ver o Aaron ao vivo. Eu sempre quis ver a potência dele ao vivo, em todos os sentidos, tanto atuando, quanto cantando, quanto expressão corporal. E quando eu tava assistindo, olha que engraçado, quando acabou o primeiro ato e começou o segundo ato, eu lembro que eu pensei, eu tava sentado assim, eu comecei a pensar, o Aaron é muito... Assim, a Karen, quando ela entra no Diamonds Are a Girl's Best Friend, você já percebe que é ela, que tem que ser ela, que não tem ninguém mais ali... Não, tá, entendi. Não, é ela. Nicole Kidman, obrigado, mas... que é outra coisa. E aí, o Aaron foi diferente, porque chegou no segundo ato e eu fiquei tipo... ele é muito bom, ele é muito bom. Mas por que exatamente ele, sabe? Eu lembro que eu pensei nisso, isso passou na minha cabeça. Nossa... Eu tô gostando muito dele e tal, mas não sei, eu achei que ia ficar mais surpreso. E aí, Manuela, veio...
É Thunder Roxanne.
É, então.
Já até sei. É o ponto de virada desse homem.
Eu terminei, assim, eu não sabia o que fazer. E aí logo depois veio o Crazy. E eu fiquei, meu Deus, para, continue, eu não vou aguentar isso, cara. É, foi muito engraçado, aliás. Porque eu já sabia o que eu tava no Sushi, sabe? Eu já conhecia a Mulan, já tinha escutado as músicas, sabe? Eu já tinha visto uns bootleg aí e tal. Então. Mas, não, a gente nunca tá preparado, né? Aquela coisa. E foi muito engraçado também, Manu, porque eu fui com meus pais. Esse foi o primeiro musical que a gente... Eu fui com meus pais e com meu irmão. E esse foi o primeiro musical que a gente viu na viagem. E... Enfim, minha família assiste algumas peças comigo aqui e tal, em São Paulo. Mas eles nunca tinham visto nada na Broadway. E eu falei, não, eu vou levar vocês nessa primeiro pra já estourar o teto, assim. Pra vocês já entenderem que aqui o negócio é diferente, assim. Que, claro que a gente tem coisas maravilhosas aqui. Mas a gente sabe que em relação à agilidade de produção lá, a Broadway tem um mercado muito maior, né? E aí eles saíram, né? Na hora que a gente saiu do teatro, a minha mãe falou assim pra mim... Nossa, agora eu entendi porque que você gosta tanto disso.
É exatamente eu falei, isso. Nossa,
eu tive que te trazer até aqui pra você entender por que, que o teatro musical é maravilhoso.
Amigo, eu acho que é exatamente isso, sabe? Moulin Rouge na Broadway é um marco. Porque assim, o filme, ele inseriu tanta gente no meio do teatro musical... Tanta gente, e assim como você disse, nossa, imagina isso no palco. Eu vi isso no palco. E Moulin Rouge, o filme mesmo, é um filme muito teatral, eles dão um pulo, aí já entram num palco, sabe? É, o filme, ele é assim. Então, assim, geral esperava há anos Moulin Rouge chegar na Broadway, tipo, geral. E pá, chegou, sabe? Tipo, isso pra mim é um marco, sério. Tipo, Danielzinho, fã de musical de uns 10 anos atrás, tá louco dentro de mim, sabe? Tá louco mesmo. E é isso, cara, sabe? Tipo, pra mim, Moulin Rouge é o winner do ano, sabe? É o musicalzão do ano. É uma puta de uma produção, um cenário lindo, uma coreografia. Gente, aquele Bad Romance. Sim. Meu Deus, não, do
gente,
céu.
Eles colocaram a Lady Gaga na Broadway, gente. Tipo assim, a gente tá falando de uma coisa que é
desculpa,
muito diferente,
cara.
Sabe?
É. Não, gente, desculpa. Desculpa quem tá na categoria coreografia, mas é Moulin Rouge, cara. É Moulin Rouge que vai levar. Sério, é incrível.
Eu já comentei em outro podcast, mas tem um amigo meu que faz a coreografia de Moulin Rouge, Backstage Romance, perfeitamente, assim, gente. Alguém precisa chamar ele pro musical.
Não, mas... não, meu amigo que é produtor, sabe? E ele participou da produção, ele concordou também contigo, Felipe.
Gente, mas eu queria falar que vocês falaram do Arrow e da Karen, mas eu preciso muito elogiar o resto do elenco, porque pra mim esse elenco não tem nenhum defeito. O Dernie Burstein, o Tamuto, que faz o Duke, o Rick Rojas e o Sar. Gente, perfeitos em tudo que
se
propõe.
E a Robin também.
A Robin, lendária. Ela faz a Nini.
Beijo, Robin.
É, tu já esqueceu ela. Que ela, quando a gente ficou falar das categorias, ela levou uma indicação, né? De melhor atriz coadjuvante, inclusive.
Mas esse elenco de Moulin Rouge é muito bom. Eu acho que Moulin Rouge vai levar, tipo assim, tudo. Cenário, iluminação, figurino. Pra mim, assim, todas as categorias que for técnica é de Moulin Rouge.
Pra mim, as não técnicas também.
É de Jag Little Pill.
Ah, tá, juro, mas tudo bem.
Mas a gente tem que falar de um outro musical que é muito importante, que teve uma corrida que começou lá no West End e fala sobre uma cantora maravilhosa, que é o Tina, que é o musical da Tina Turner. É, alguém aqui, além de mim, assistiu o Tina?
Ainda não, tô esperando a legenda.
Um grande
só
beijo.
O filme.
Eu assisti, amigo, eu adorei.
Gente, então, ele começou a corrida dele lá no West End, né? E depois foi transferido pra Broadway. E, assim, muita gente não conhece ele, muita gente não viu ainda, mas ele também é um junkbox, né? Ele é com as músicas da Tina Turner, obviamente. E eu preciso falar que esse musical é, assim, um choque pra mim. Porque, primeiro, eu não conhecia a história da Tina. Então conta a história dela desde quando a mãe dela foi embora e ela ficou morando e o pai dela abandonou, ela foi morar com a avó e aí depois ela foi morar com a mãe, quando ela começou numa dupla. E assim, gente, pra mim é um choque porque tem um elenco incrível, é um elenco assim, de artistas pretos assim, maravilhosos mesmo. E a Adrienne Warren, que faz a Tina por uma boa parte do musical, assim, a mulher arrasa assim, incrível vocalmente. Todos, não tem nenhum boot com ela, pelo menos que eu vi com a Understood dela. Mas assim, todos os vídeos que eu vi dela fora ou performando em outras apresentações, Tipo assim, sério, eu acho que ela é uma grande, grande concorrente. Mas aí vem mais uma promessa. Então você que tá ouvindo esse podcast, tá? Olha só a promessa de novo. Felipe fazendo promessa, não do It The Words. A legenda de Tina já tá saindo, tá, gente?
Pela primeira vez, a Broadway Meme tá trazendo todos os musicais legendados do Tony pra você. Então não tem desculpa. O povo brasileiro vai ver e vai dar opinião nesse Tony, sim. Tá vendo? Sabe como é o nome disso? É serviço. É o que a Broadway Meme faz.
Além da superfície.
E se você é contra bootlegs, eu sinto muito. Isso ainda vai acontecer.
Aí você pode ver na Broadway. Ah, não. Não pode. É.
Pra falar sobre Tina também, ainda que eu não tenha conseguido assistir o musical ainda, eu vi já no Twitter um vídeo muito específico da Adrienne, que é a Tina, dançando. Eu acho que é no final, que é no Curtain Call, que ela dança, aí ela vai pra um lado, aí ela joga o cabelo, aí ela abaixa, levanta, aí ela corre pro outro lado, joga o cabelo, abaixa, levanta. E depois ela pega o microfone, ela continua a cantar, e a voz dessa mulher sai limpa, igual a voz de um rouxinol, gente. Eu fico pensando assim, cara, a concorrência pra melhor atriz em musical esse ano tá muito pesada. Porque as três protagonistas dos três musicais que foram indicados são, tipo, de outro mundo.
É, agora que a gente já falou sobre os três, eu queria propor, antes da gente continuar, só mais uma espécie de conversa. Porque eu sempre fico muito impressionado com o quanto o Tony é um pouco à frente do seu tempo em relação às outras premiações. Assim, só um pouquinho à frente, mas... A gente tem aí três musicais selecionados, um deles que fala sobre saúde mental e fala sobre problemas familiares. A gente tem um que fala sobre pautas raciais e pautas do feminismo, que é o Tina. E a gente tem o Moulin Rouge, que apesar de ter mensagens mais intrínsecas, né? Inclusive tem uma... Isso é uma coisa que eu não tinha percebido, mas no... nas quatro principais bailarinas, né? Uma delas é um homem e tem uma cena que fala sobre a transexualidade, enfim. A questão do Moulin Rouge é a inclusão de atores, né? A gente tem a Karen Olivo, que é uma atriz latina, fazendo uma personagem que é uma cortesã francesa, enfim. Então, a gente percebe que o Tony é muito mais inclusivo e diversificado do que várias outras premiações. Claro que ainda tem muita coisa pra melhorar, gente. Eu não tô falando que o Tony é a premiação perfeita. Mas eu paro pra pensar que o Tony foi a primeira premiação, e eu acho que até agora foi a única, a ter os quatro atores, né? Ator, atriz, ator e atriz coadjuvante, por pessoas pretas, né? Que foi o ano de Hamilton.
2016.
Exato. Então foi a primeira premiação. Eu acho que ainda não teve nenhuma outra, mas assim, né? Isso faz 4 anos atrás. E é uma lástima, mas pelo menos isso aconteceu, sabe? Eu acho que ainda tinha que acontecer de novo, né? Então, isso tem que continuar acontecendo. Mas a gente consegue ver que o Tony... Existem questões que são mais visibilizadas pelo Tony. E isso é uma coisa que sempre me impressiona muito.
A gente vê, por exemplo, o Neil Patrick Harris beijando o noivo dele no palco, sabe? No Tony. Por exemplo, no Oscar, isso nunca ia acontecer. Mas eu acho muito legal, sabe? Eu acho que o Tony desse ano veio pra esfregar várias coisas na nossa cara, sabe? Você que reclama de musical Jukebox, O Tony desse ano veio falar: ah, você tá reclamando? Então toma Jukebox.
Só Jukebox pra você, meu filho. E um beijo.
Que nem o outro ano, que o ano de... Há 2 anos atrás, né? Que as pessoas reclamaram que só tinha musical baseado em filme, né? Que foi o Ben's Visit, Mean Girls, Bob Esponja e Frozen. Todos os musicais eram baseados em filme, né?
Ano que vem vai ser só biografia musical.
Não vai ter nenhum original.
Mas eu queria aproveitar esse comentário do Gila sobre o Tony, né? Falar que também é um pouco de tristeza, né? Tipo assim, que o Tony lá, que é também... Porque a gente vê que o teatro musical é uma coisa mais diversificada, enquanto no Brasil a gente tem que brigar para que o personagem negro seja negro, entendeu? Tem um ator negro no musical. Ou eles falam, ai, nossa, mas tem representatividade no nosso cast. Aí tem um ou dois negros ali no ensemble, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o Tony tá de parabéns, assim, tipo, realmente tem mais inclusão e tal. Mas eu acho que o teatro musical brasileiro tinha que estar um pouco mais também avançado.
É extremamente elitizado. Inclusive, a gente falou sobre isso no episódio que vai sair, que é sobre elitização do teatro musical. Fiquem ligados, porque foi uma baita discussão.
Eu posso contar outra novidade do Tony pra vocês, que vai deixar vocês de cabelo em pé?
Lá vem.
É, o Tony, ele tem uma categoria que não aparece no filme, não aparece na premiação, né? Que é uma categoria para redes sociais. E eles dão um Tony, literalmente um Tony, para os melhores serviços de rede social que tem.
Peraí, isso é sério?
Tá. É sério, sério. Sabe por quê? Porque eles reconhecem que essa galera faz o trabalho deles acontecerem, entendeu? E assim, isso é pra mostrar como as mídias sociais lá são valorizadas, e aqui no Brasil não. Mas é verdade, sabe?
Nossa, então,
assim,
e de lá isso gente mostra não como eles são valorizados. Indicação. Nossa, tá complicado, viu, pro pulador de raios.
Então, assim, é quando você vê, sei lá, tipo, o Playbill falando que recebeu o Tony, o site Playbill, e ele recebeu o Tony de verdade, não é brincadeira dele, sabe? Então, assim, você vê Broadmania, Playbill, sabe? O próprio qual é o nome do jornal lá? O próprio The New York Times, pelo serviço que ele presta, entendeu? E é isso, gente.
Eu tô chocada com essa informação. Eu não sabia que tinha
Tony. Também não sabia, não fazia nenhuma ideia.
Pra as mídias sociais.
Tem várias coisas, por exemplo, eles dão um Tony também pra montagem escolar. Tem muita coisa, muita premiação que não aparece na noite, né? Enfim, na noite de premiação. Eu acho isso muito bacana.
Nossa, se você parar um espaço aqui no meu quarto pro Tony, que a Brother Meme vai...
Não, vem já aí. Tô mirando lá.
2021 vem aí, gente.
Mas agora a gente vai passar de categoria em categoria, das principais categorias do Tony, pra falar quais a gente acha que vai vencer. E lembrando que logo mais o Broadway vai abrir um bolão pra você poder fazer a sua aposta em qual musical você acha que vai ganhar, valendo vários prêmios, inclusive...
Artes da queridinha do Lin-Manuel, Marina Voz.
Tá confirmado?
Verdade.
Ela já confirmou.
Amo!
Acho que tá confirmado, ainda não, mas quando sair esse podcast vai estar.
Não, ela confirmou, ela falou no grupo que ela podia até colocar de Moulin Rouge também. E a primeira categoria que a gente vai fazer nossas apostas é melhor musical. Os indicados são Jagged Little Pill, Moulin Rouge e Tina, The Tina Turner Musical. E aí, gente, quais são as apostas de vocês pra essa categoria?
Moulin Rouge na cabeça.
Coach. Eu não tenho uma aposta, eu tenho uma previsão, que é Moulin Rouge. Então não é uma aposta, é um...
Ai, Gila, gente, sai do podcast, eu vou fazer a fina agora. Aí eu vou... Gente,
eu aposto um nude, eu posto um nude que meu isso, no Twitter, gente? Se Moulin Rouge não ganhar. Entendeu? De tanta certeza que eu tenho que Moulin Rouge vai ganhar.
Gente, eu vou apostar em Jagged Little Pill, mas por quê? Porque eu conheço o Tony, entendeu? O Tony fez The Band's Visit, Dear Evan Hansen, ano passado foi quem? Foi Red Star. Então ele tá indo pra uma linha mais cult, entendeu? Ele não vai dar pra Moulin Rouge, que é uma coisa, uma farofa, mais um povão.
Oi! Juro, não.
Sai do podcast. Atenção, eu vou silenciar o microfone de vocês, tá?
Eu tô aqui com a minha porta.
Eu entendo o que você quer dizer, Felipe. Aliás, inclusive, isso me deixa com segundas dúvidas. Existe essa expressão?
Uhum.
Segundas dúvidas.
Segundas dúvidas. Porque as primeiras não foram respondidas. Agora a gente tá focando nas segundas.
Me deixa com dúvida, nesse sentido de ir pro lado diferente e às vezes surpreender. Mas assim, você falou essas coisas e o Tony também sempre vai muito pra uma coisa inovadora. E nesse sentido, o Jagged Little Pill, assim, a gente já teve Next to Normal ganhando Tony, a gente já teve Dear Evan Hansen ganhando Tony, sabe? Ao mesmo tempo que a gente teve Hadestown e Hamilton ganhando Tony, que ganharam Tony por causa do primor técnico, sabe? Num sentido mais geral. Então, eu acho difícil, assim, Moulin Rouge não levar.
Mas o Next to Normal não ganhou o Tony, quem ganhou o Tony foi o Billy Elliot naquele ano.
Ah, é verdade. Desculpa, Dan, isso é uma informação correta, né? O Billy Elliot ganhou do Next to Normal.
Ah,
que, inclusive,
então...
faz muito sentido também, porque Next to Normal é muito bom, tem um roteiro muito bom. Eu acho que as músicas poderiam ser um pouquinho melhores, mas, gente, Billy Elliot, a gente tá falando de um musical do Elton John.
Que revolucionou.
Sabe? Com todas aquelas coreografias, então... Você entendeu? A gente é Moulin Rouge.
Billy Elliot foi o Hamilton do ano dele.
Next to Normal não ganhou porque tinha o pé frio do Aaron TV.
Tadinho do meu filho,
o
para.
O pé frio dele e o tórax delícia.
Então, eu tô indo em Jagged Little Pill. Dan vai em quem?
Eu vou no Moulin Rouge, gente. Desculpa. Como eu disse, eu posto um nude meu no Twitter se o Moulin Rouge não ganhar. De tanta certeza que eu tenho que vai ganhar.
Então eu estou sendo o único
contra a população, entendeu? Se Deus é por mim, quem será contra mim?
Eu vou tirar essas besteiras que eu falo, gente. A gente tenta levar um nível desse podcast e aí o Daniel puxa pra baixo. O Daniel, né? O Jack, o Felipe puxam pra baixo, né? E o próximo, categoria é a categoria Melhor Atriz em Musical. E as indicadas são Adrienne Warren pelo papel de Tina Turner em Tina the Musical, Elizabeth Stanley pelo papel de Mary Jane em Jagged Little Pill e Karen Olivo pelo papel de Satine em Moulin Rouge.
Essa categoria aí tá, pra mim, eu fico muito na dúvida de quem leva. Muito na dúvida.
Muito, muito, muito mesmo.
Você é a cadeirinha da Elizabeth Stanley, Felipe. Você tá falando o quê?
Mas eu vou em Elizabeth Stanley.
Tá, eu vou começar falando então. É, assim como a Manu, eu também fico com muita dúvida. E eu... É que assim, eu acho que não é nem dúvida. Eu não acho que eu tô torcendo pra nenhuma das três exatamente, sabe? Pra mim, as três ganhando, eu vou ficar feliz. Porque eu acho que elas merecem, né? No papel que elas empenharam ali, eu acho que elas trabalharam muito bem. Claro que eu tenho uma favorita, porque eu vi ao vivo, e eu peguei um autógrafo com ela, e ela conversou comigo, eu falei que ela era, que eu era do Brasil, e aí ela olhou nos meus olhos, assim, enfim. Então, assim, eu tô torcendo pra Karen, mas eu vou ficar feliz com qualquer uma delas. Assim, eu acho que eu tô torcendo por ela também, porque isso foi uma coisa muito, muito... É... Ai, gente, desculpa ficar falando que eu vi ao vivo e tal, mas é porque... Um sonho. Quando eu encontrei com ela pessoalmente, a minha mãe tava atrás de mim, ela falou, nossa, como ela é pequena, no palco ela parecia gigantesca. Tipo, no sentido de imponência, sabe? De força. Ela parecia muito, muito poderosa no palco, com a roupa e com toda aquela presença e tudo mais. E ao vivo, gente, ela... Eu não sei. Ela era...
Ela é um bebê.
Ela era pequenininha, assim. Eu falei, nossa, mas era você que tava lá, sabe? Da onde que vem a sua voz? Tem algum rádio atrás de você? O que que tá acontecendo? Então, eu vou ficar feliz com qualquer uma delas, mas eu vou ficar mais feliz se uma delas ganhar.
Imagina a mãe do Gila, baixinha você, né? Você é baixinha mesmo, né? Era você mesmo? Não, mas uma pessoa baixinha no mundo dos musicais, a Bianca Tadini. Gente, quando eu vi a Bianca Tadini pessoalmente, eu falei, meu Deus do céu, eu não sou alto, tá? Mas eu abracei ela assim, ó, curvado. Bom, eu vou com o Gila nessa, eu acho que esse ano é da Karen. Eu acho que o Moulin Rouge vai levar tudo, gente. Sério mesmo, sabe? O papel da Mary Jane é muito bom. É muito bom mesmo, sabe? É bem numa pegada next to normal. Bem, bem, bem mesmo, sabe? Mas eu não sei, sabe? Tipo, como o próprio Gila disse, quando a gente vê a Karen entrando no
Diamonds Are Forever.
Diamond Forever, né? E, cara, é incrível, cara. É incrível, sabe? Tipo, nossa, é ela.
Gente, eu não devia ter vindo na gravação desse podcast, porque se eu soubesse que ia ser todo mundo Moulin Rouge, a gente ia ter feito um episódio especial de indicações do Moulin Rouge.
Mas podiam falar que vocês gostaram, entendeu?
Eu vou...
Mas, amigo, é isso, é aclamação não, pura.
Novo, vou contra eles, mas não é por birra, tá? Eu vou na Elizabeth Stanley, porque eu acho que a atuação que ela entregou
nesse musical foi, tipo assim, de outro mundo.
Inclusive, quando eu tava assistindo, eu falei... Caraca, eu preciso ver isso ao vivo só por causa dessa mulher. Porque os surtos que ela tem no musical, assim, com a família, com o marido, às vezes quando ela, quando ela acelera... Olha aqui, Manu! Quando ela acelera a voz pra discutir com a família, quando ela começa a ter uma crise interna. Então, isso foi uma coisa assim que, se eu fosse ver Jagged Little Pill ao vivo, eu iria ver só por causa da Elizabeth Stanley. Então, pra mim, ela merece muito... por Jagged Little Pill.
A atuação dela é foda, sabe? Eu acho que se ela ganhar, ela merece realmente.
Então, eu tô muito com Gila também, que eu acho que quem ganhar nessa categoria, tipo, eu vou ficar muito feliz. Mas e eu acho, não é tipo quem é minha favorita pra ganhar, porque eu sou muito fã da Karen Olivo, então em qualquer coisa que ela esteja, eu vou querer que ela ganhe. Mas eu acho que quem leva é a Adrienne Warren por Tina, porque eu vi muitas críticas positivas pra ela assim que o musical estreou. E ela, inclusive, ganhou o Drama Desk, né, desse ano, pelo papel dela. Então, quem sabe, vem aí.
Ela ganhou o Dramatic, mas ela não tava concorrendo com essa galera, né? É bom a gente pontuar isso, né? Tem essa questão também.
Fora que ela não ganhou o Oliver, né?
No West Range. Não que influencie alguma coisa, mas eu acho que...
Seguindo então para a próxima categoria, que é melhor ator e musical. Essa categoria tá realmente muito difícil. Os indicados são Aaron Tveit, papel de Christian, Moulin Rouge. Também temos Aaron Tveit, como Christian, em Moulin Rouge. E também temos Aaron Tveit, como Christian, em Moulin Rouge. É, gente, esse ano, como tinham poucos musicais possíveis para serem elegíveis, né? Tinham poucos musicais elegíveis, aconteceu aí que só tinha uma pessoa para concorrer de melhor ator. Eu não sei exatamente como eu me sinto sobre isso, assim. Eu fiquei pensando, nossa, mas não tinha uma pessoa em Jagged Little Pill para concorrer como melhor ator, uma pessoa em Tina para concorrer como melhor ator em musical. Mas, ao mesmo tempo, eu também não ligo muito, porque eu tô torcendo para ele, então...
Gente, eu vou... Assim... Tinha, lógico que tinha homens, né? Tinha atores nessa. Mas não tinha principais, sabe? Tipo, os atores principais das outras peças são tudo mulher.
O único tinha o Percy Jackson.
Tinha o Percy Jackson, entendeu? O Percy Jackson é monorrude. O Percy Jackson foi totalmente esnobado no churrasco. Enfim, só o Aaron Tveit.
Eu posso estar errado, mas se eu não me engano... Eu não sei a veracidade dessa informação.
Mas se eu não me engano, o ator que faz o Ike em Tina Turner Musical, ele foi indicado como lead em outras premiações. Eu não sei ao certo onde que foi. Mas eu achei que talvez viesse, inclusive, quando a gente tava montando os cardzinhos, até coloquei ele. E também eu achei que o Steve, de Jagged Little Pill, poderia ter entrado nessa categoria. Mas depois falaram que tem uma certa...
Tem uns requisitos aí. Tem aquelas coisas de tempo de palco que você fica, né? Participação. Mas isso também, Felipe, às vezes, por exemplo, na questão do Tina, só teve um ator coadjuvante indicado, né? Isso é uma coisa que acontece às vezes de o próprio musical mesmo colocar essa opção, sabe? Porque às vezes é o musical que fala, olha, a gente quer que ele seja classificado como possível indicado. Tipo, eu lembro que no filme As Horas, sabe o filme As Horas? Que é com a Meryl Streep, com a Nicole Kidman e com a Julianne Moore. Elas falaram, tipo, ah, não vamos, nenhuma de nós três pode concorrer a melhor atriz. Aí, tipo, as três concorreram a coadjuvante, sabe? Enfim, tem essas coisas aí meio que de dividir o elenco nesse sentido. E aí, tipo, sei lá, eu acho que eles falam, porque a gente vai concorrer contra o Aaron, se a gente não vai ganhar. Sei lá, não sei. Mas não tem muito que a gente discutir nessa categoria. A única coisa que a gente pode contar pra vocês é que tem uma regra do Tony em que é necessário que, mesmo que só tenha um candidato, 60% dos votantes, né, dos jurados, eles têm que votar a favor pra ele realmente ganhar. Então existe aí uma chance de... Uma pequena chance do Aaron não ganhar e de a gente ter um Tony, de não ter ninguém pra receber esse Tony.
Você ganhou e não vai levar!
Gente, é muito estranho isso, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que é a personificação daquela frase, né? Perdeu pra ele mesmo.
Ou ganhou por W.O.
Mas assim, eu acho que vai ser muita babaquice da academia do Oscar se indicar o garoto e na hora não der nem mais 60% dos votos pra ele. Eu acho que vai ser, não, tipo,
eu acho que eles nem podem fazer isso, sabe? Assim, claro que eles podem, mas fica muito feio pra academia, porque a impressão que dá, só com um indicado, já dá a impressão de que eles não têm pessoas boas o suficiente, sabe? Ah, a gente não conseguiu pegar atores bons o suficiente, então só tem um indicado. Que é babaquice, não existe isso, né? A gente tem pessoas muito... muito boas na Broadway. E aí, eles, ainda assim que eles só tenham colocado uma pessoa, eles ainda não vão dar. Então, tipo assim, gente, quem que vocês estão esperando, sabe?
Pois é.
É. Isso foi inédito, vocês sabem me informar se isso foi uma coisa inédita na Broadway?
Então, de melhor ator só ter um indicado foi inédito. Mas já teve outras categorias, entendi, pelo que eu vi assim no site do Playbill. Sim.
Entendi. É, eu já vi três atores ganharem na mesma categoria, que foram os três Billy Elliots, né? E de ganhar o melhor ator. Agora, um só, tipo, um ser indicado só, enfim.
Ah, então...
É isso, né?
Em 1995, Sunset Boulevard ganhou melhor libreto e melhor trilha original, quando não tinha nenhuma outra categoria, nenhum outro musical indicado nessas mesmas categorias.
E Sunset é ruim, então, né? Tem tão grande chance ainda.
Olha, Felipe.
Não é ruim, não, amigo. Desculpa.
Chegou um ponto no podcast que eu concordo com o Felipe.
Peraí, Gela, tu acha Sansa de Bolivar ruim?
Então, gente, vamos pra próxima?
Não é que eu não ache ruim, não é que eu ache ruim, eu não acho bom.
Eu acho engraçado essas coisas de premiação, que, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, ele teve um ano que ele concorreu duas vezes na categoria de melhor ator. Duas vezes, ele tava concorrendo, tipo, das posições lá, né, ele ocupava duas, ou seja, e ele perdeu mesmo assim, né? Tipo, ironias da vida. Vamos torcer.
Já na categoria Melhor Atriz Coadjuvante em Musical, nós tivemos 5 indicadas. A Celia Rose Goulding, por seu papel como Frank em Jagged Little Pill. A Catherine Gallagher, por seu papel como Bella, também em Jagged Little Pill. A Lauren Patton, pelo papel de Joe em Jagged Little Pill. A Mira Lucretia Taylor, como a Gran Georgiana em Tina, The Tina Turner Musical. E a Robin Hood, pelo papel de Nini em Moulin Rouge.
Eu tô bem dividido nessa categoria entre duas pessoas de um musical que eu não citei aqui ainda, que foi Jagged Little Pill. E eu tô muito, muito entre a Celia, né, e a Lauren Patton. Mas eu acredito que vai ser da Lauren.
É bem possível que a Lauren ganhe só por aquela performance de You Oughta Know.
You Oughta Know. Uhum. É, eu ia falar a mesma coisa. Eu tô na mesma, assim, gente. Pra mim, ela é a que tá mais dentro, exatamente por esse número. Claro que existe todo um outro contexto, mas eu não vejo outras pessoas ganhando, assim. Como eu falei, eu gosto muito do papel da... Eu gosto muito da Robin fazendo a Nini em Moulin Rouge, mas não sei.
Eu acho que ela não tem força nessa categoria.
Gente, estranha a indicação dela, porque ela, pra mim, é, tipo assim, eu nem lembrava muito dela no musical. Tipo, ela tem o quê? Duas ou três falas? Eu achei, tipo, bizarro. É, mas assim, a série eu acho que tem uma grande chance ali de ser indicada, de ganhar também com a Lauren. Acho que é uma grande concorrente pela questão das partes que ela faz no musical serem muito fortes, muito pontuais. Mas pela performance de You Oughta Know, pra mim é Lauren.
É, eu acho que não conta muito o tempo que você passa no palco, mas sim a força que você, uhum, que você imprime no personagem, né? A gente vê no Pippin, por exemplo. É no ano do Pippin, a atriz que fez a avó do Pippin, ela ganhou o Tony, ela só teve uma cena. Mas foi uma cena incrível. Vamos passar pra próxima, gente?
Vamos lá, então. E a gente também teve, a próxima categoria é de melhor ator coadjuvante. A gente teve o Daniel J. Watts por Ike em Tina, The Tina Turner Musical.
A gente também teve o ator Danny Burstyn por Harold Zidler no musical Moulin Rouge. O Derek Klena como Nick em Jagged Little Pill.
Também tivemos o Sarah Gaudia como Toulouse em Moulin Rouge. E a gente teve o Sam Alan Creel como Steve em Jagged Little Pill. E aí, gente, pra quem vocês estão torcendo nessa categoria?
Pra mim, essa categoria é do Danny Bernstein, mais uma vez eu falando que Moulin Rouge vai levar o prêmio. Porque, assim, ele funciona realmente como a pessoa que te coloca dentro do mundo de Moulin Rouge, que te inicia nessa jornada pelo universo do musical. E ele costura muito bem entre todas as partes, todas as cenas, e ele junta o plot com os atores principais. Eu acho que isso é uma característica muito positiva pra você como ator coadjuvante.
Essa categoria é um pouco difícil pra mim também, eu acabo ficando um pouco em dúvida. É, eu gosto muito do Danny, acho que ele como Zidler é fenomenal, mas eu tenho um problema porque eu gosto muito, 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 muito do Derek Klena. Eu acho ele um ator fantástico. Que cara é essa, Felipe? Não tô entendendo.
É que em Jagged Little Pill eu achei ele tão bolacha cracker, sabe, meio água com sal.
Eu vou chegar lá, calma aí. O que eu quero dizer é que eu gosto muito dele. Eu ficaria muito feliz se ele ganhasse o Tony, entendeu? É, mas, no final das contas... E eu também gostei muito do Sar. É, ele também, fazendo o Toulouse-Lautrec, é fenomenal. Todas as cenas com ele são muito boas. Eu acho que pro Danny, ele acaba perdendo, né? Eles estão dividindo ali o mesmo palco. E eu acho que o Zidler traz cargas e traz profundidades muito mais interessantes pro personagem. É, né? O Harold Zidler é um personagem mais interessante porque ele conta a história. O Toulouse também conta, mas o Zidler quebra a quarta parede, né? Ele fala com a gente e, ao mesmo tempo, ele joga pros dois lados da história, né? Então, ele confabula com o vilão, ele confabula com a Satine e ele meio que quer o melhor pra todo mundo. Então, eu acho que é um personagem fantástico, que, aliás, eu ia adorar interpretar um dia na minha vida aí, sei lá, um sonho, né? Jogando aqui pro mundo. Eu torço pro Danny, mas eu só quero dizer que, enfim, ah, gente, pra mim todo mundo chega a ganhar o Tony. Por que, que não pode ter Tony pra todo mundo?
A vovó Juju que fala, por que todo mundo não ganha? Vamos dar uma medalha pra todo mundo.
Gente, aqui nessa categoria, desculpa, Jagged Little Pill, mas eu vou ter que ir pelo Danny. É, se eu não fosse pelo Danny, eu ia pelo Sam. Eu acho que Sam, como Steven de Jagged Little Pill. Eu, depois, olhando um pouco, refletindo, eu achei que realmente a performance dele foi meio apagada em comparação com a Elizabeth, que é quando eles têm os maiores confrontos ali do musical. E realmente, agora ouvindo o que a Manu falou e até o Gila, eu realmente acho que vai ser o Danny. Desde a introdução do musical, quando ele vem, faz a quebra da quarta parede, fala com o pessoal que tá ali na parte principal do palco. E aquela cena final que ele chega na setinha e fala a little bit more rouge. Pra mim ali eu tava só. Satine, tudo pra mim. Então eu acho que realmente eu aposto no Danny.
Então.
Muito. Você não falou, amigo?
Não, amigo, eu pulo essa. Não sou capaz de opinar.
Ok, a próxima categoria é melhor direção de musical. A gente tem o Alex Timbers, que dirigiu Moulin Rouge. A gente tem a Diane Paulus, que dirigiu Jagged Little Pill. E a Phyllida Lloyd, que dirigiu Tina, The Tina Turner Musical. E antes de passar a palavra pra vocês, só reiterando mais uma vez aquilo que a gente comentou, né? É difícil a gente ver uma premiação que tem mais de uma mulher diretora concorrendo. E nesse caso, a gente tem duas, ou seja, a gente tem mais mulheres concorrendo pela direção do que homens. Então, acho muito interessante isso no Tony.
E por isso eu digo que, pra mim, quem deveria ganhar ou é a Diane, de Jagged Little Pill, ou a Phyllida de Tina, mas eu, como eu só vi Jagged Little Pill, entre Jagged Little Pill e Tina, eu vou na Diane, porque eu acho que a direção de Jagged Little Pill, ela é muito inteligente. A forma como eles escolhem os objetos de cena, os posicionamentos, tudo, eu acho uma coisa muito inteligente.
Eu também vou na Diane, mas pelo fato, além de Jagged Little Pill ser incrível e toda a direção ser maravilhosa, não sei se vocês conhecem o trabalho da Diane, mas ela dirigiu Waitress, ela dirigiu Pimpin, ela dirigiu 1776, ela dirigiu Finding Neverland, Hair. Então, assim, a mulher tem um baita currículo e Jagged Little Pill só veio pra, tipo, agregar ainda mais, e eu acho que, assim, só mostra a qualidade do trabalho dela.
Eu acho que esse Tony, ele vem pra coroar a Diane, realmente.
Ela já tem um Tony de melhor direção, né? Ela ganhou o Tony de melhor direção por Pippin. Nessa categoria, assim, eu só pra discorrer um pouco, eu acho que a direção de um musical engloba muitas áreas diferentes, né? E quando a gente pega o Jagged Little Pill, em que eu acho que dos três, é um musical onde a atuação é o que mais conta no sentido do resto da história, né? Não que nos outros não contem, mas é que em Moulin Rouge a gente tem um alicerce, e no Moulin Rouge e no Tina Turner, a gente tem um alicerce de música muito forte, um alicerce de cenário e de coreografia e tudo mais, e no Jagged Little Pill é muito mais sobre as pessoas e é uma proximidade diferente. Então, eu também jogo pra Diane, principalmente porque eu também gosto muito do trabalho dela em Find Neverland, eu gosto muito do trabalho dela em Pippin, eu gosto muito, muito, muito do trabalho dela em Hair. Então, eu acho que ela merece aí ganhar o Tony mais uma vez. Apesar de... É que assim, por exemplo, Moulin Rouge, que eu acho que se eu não fosse pra Diane, eu iria pro Moulin Rouge, pro Alex. O que eu penso do Alex Timbers é que a direção de Moulin Rouge é exatamente o que eu tava esperando. Então, é muito boa, mas não é nada além do esperado, sabe? Eu acho que é meio que por aí.
Eu não sei se vocês sabem, mas ela e a Julie Taymor, que é a diretora do Rei Leão, elas são muito amigas mesmo. E assim, depois do Homem-Aranha, né, a Julie Taymor deu uma sumida. Tipo, deu uma sumida mesmo. E ela queria que a Julie Taymor trabalhasse com ela em Pippin, e a Julie Taymor recusou. Porque ela ainda tá meio que traumatizada por causa do Homem-Aranha, né? Tadinha dela.
Um beijo.
Vamos lá, galera. A próxima categoria é a categoria de melhor libreto de musical. E os indicados são Diablo Cody por Jagged Little Pill, John Logan por Moulin Rouge. E aqui nós temos três pessoas. Nós temos Katori Hall, o Frank Clitar e Chris Prince por Tina Turner The Musical.
Nessa categoria, eu vou satisfazer o Felipe e vou direto no Jagged Little Pill. É, pelo texto, principalmente porque é o único que a gente tem um texto original, então pra mim isso já é uma coisa que merece muitas ressalvas, né? O Tina é uma história real, né? Então, assim, claro que existe um trabalho de libreto muito importante, mas em relação à criatividade, né? Enfim, eu acho que o Jagged Little Pill acaba sobressaindo. E o Moulin Rouge é uma adaptação do filme, então também não colocaria meu voto no Moulin Rouge.
Gente, só pra lembrar vocês que a Diablo Cody, ela tem, tipo, muita coisa, né? Tipo, ela escreve muita coisa. Desde Juno, não sei quem assistiu Juno na escola, até Garota Infernal. Mas, assim, eu acho pra mim que o texto de Jagged Little Pill é muito preciso, é muito forte, impactante. Então, eu não tenho nem o que discorrer, porque pra mim essa categoria é da Diablo, é do Jagged Little Pill.
Nossa, ele ficou até com a voz cansada, assim, né? Tipo, eu não preciso nem explicar.
Ai, nem vou mais, sabe? Já era dela.
Mas pra mim também. É, mas pra mim também, eu concordo com vocês. Pra mim, a Diablo tá atrás do T, do ego dela, que ela já tem o Oscar por Juno. E é isso aí, minha filha. Vamos voar.
Arrasou.
E a próxima categoria é de melhor orquestração. Lembrando que essa categoria é muito importante, já que todos eram de Unbox, né? Então a gente teve o Ethan Pop, por Tina, de Tina Turner Musical, a Kate Krizik, o Charlie Rosen e o Matt Steen por Moulin Rouge, e o Tom Kitt por Jagged Little Pill. Inclusive, eu só queria deixar registrado aqui, se alguém tiver o WhatsApp do Matt Steen, tá? Tô aí de um beijo.
Tem o Justin Levine também nessa galera de Moulin Rouge.
Eu estou dividido entre Moulin Rouge e Jagged Little Pill nessa hora. Porque os dois fizeram trabalhos excelentes, sabe? Jagged Little Pill pegou Alanis Morissette e deixou ainda mais pop, mais hypada do que a Alanis é. E o Moulin Rouge, assim, tipo, como o próprio Gila diz, sabe? Pegaram Lady Gaga, que não tem nada a ver, e ficou incrível, sabe? Então, assim, eu acho que tô totalmente dividido.
Eu vou de Moulin Rouge. Porque... pra mim, o ponto crucial de Moulin Rouge são os medleys, né? Que são quando eles juntam várias músicas. E eles fizeram isso, pra mim, muito bem. É muito inteligente quando faz a troca de uma música pra outra. É muito suave. E eu acho que é isso. Ficou muito bonito.
Eu não tenho dúvida. Eu vou direto no Moulin Rouge também. Pra mim, a orquestração de Moulin Rouge é uma coisa absurda de inteligente, a forma como eles conseguem subverter as músicas e aonde eles colocam os estilos, eles trabalham muito a questão de estilo, onde que entra cada instrumento, que é essencialmente a parte da orquestração, e também no Moulin Rouge é uma questão de escolha de músicas, né, porque nos outros musicais eu acho que vem mais pelo roteiro, né, o local da música, principalmente no Tina. Agora no Moulin Rouge fica muito claro também que a orquestração conta muito bem a história, né, a orquestração é quase como se fosse um roteiro da peça também. Então, pra mim, não tem dúvida. Assim, pra mim, é um trabalho primoroso. E se não ganhar o Tony, não sei. A gente vai ter algum problema muito sério.
Eu vou pra Jagged Little Pill pra diferenciar um pouco.
Meu Deus do céu, velho. Por que que você me odeia, Felipe? Por que que você me odeia?
Eu acho muito bom que a gente tá fazendo um podcast muito enviesado, porque eu e o Gila, super fãs de Moulin Rouge, o Felipe, super fã de Jagged Little Pill, o Dan tá meio entre os dois.
Aleatório, totalmente aleatório aí.
E o coitado do Tina, a gente tinha que ter trago alguém super fã de Tina, cara.
É aquele meme, assim, o Moulin Rouge em cima do palco falando assim: eu não tenho culpa de ser tão popular. Desculpem por vocês me odiarem, mas eu não tenho culpa de ser tão popular.
Eu vou pra Jagged Little Pill, eu acho que a orquestração foi maravilhosa, e como eu disse, muitos momentos das músicas, assim, casaram perfeitamente com o roteiro. Mas eu também não vou ficar nem um pouco surpreso se for pra Moulin Rouge, porque eu acho que, assim, tem umas músicas que são perfeitas, né, gente? Por exemplo, Crazy Rolling, por favor. Assim, só por aquela música, eles já merecem o Tony. Então, estou realmente indo pra Jagged Little Pill, mas se Moulin Rouge ganhar, não vai ser nenhuma surpresa pra mim.
Na categoria de melhor cenário em musical, que é uma categoria muito importante, porque esse ano a gente teve uns cenários bem luxuosos, a gente tem Derek McLean, responsável pelo cenário de Moulin Rouge, Mark Thompson e Jeff Sug, responsáveis pelo cenário de Tina, The Tina Turner Musical, e Ricardo Hernandez e Lucy McKinnon, responsáveis pelo cenário de Jagged Little Pill. E aí, galera, o que vocês acham?
Gente, alguém aí vai dizer não pro Moulin Rouge?
Gente, não tem o que dizer, gente. É Moulin Rouge. E quem não falar, não está lúcido, entendeu? É Moulin Rouge, não tem discussão. Próxima categoria.
Alguém vai dizer que não é Moulin Rouge?
Assim, sei lá. Acho, pra mim, se alguém discordar, não tinha nem que estar aqui.
A gente dá out do podcast na hora.
Mas assim, eu gostaria de fazer uma ressalva que Tina Turner é um show visual também, tá? Então, vale a indicação mesmo. Só tem uma coisinha que eu não curti muito do Tina, é que tem momentos ali da vida antes da fama dela que é muito parecido com o cenário de A Cor Púrpura, do novo revival de A Cor Púrpura. Uhum. Então, tipo, isso pra mim já perdeu pontos, tá? Mas fora isso, é um show visual, Tina.
Mas tem alguns momentos de Tina que eu achei muito interessante, que é, tipo, às vezes a casa sai, a casa inteira, tipo assim, sai debaixo do palco, entendeu? Tipo, não, ela não vem se montando, tipo, às vezes vem, tipo, um aquário inteiro debaixo do palco, e aí, às vezes, tipo, muda pra um bar, assim, então, tipo assim, realmente é muito bom e vale a indicação. E Jagged Little Pill veio pra completar a cota, né, gente? Aquele cenário pobrezinho.
Eu ia falar
Foi um sofá e quatro telão que fica numa rodinha. Ah, me poupa, né, gente?
Quem te viu, quem te vê, hein, Felipe?
Figurino também, gente. Por favor, quem indicou o figurino pra Jagged Little Pill não tava em consciência. É calça, jeans e camiseta. Me poupa.
Mas... Eu acho bacana o Tina, porque assim ele mostra como o West End tem dinheiro, né, gente?
Muito.
Então tem dinheiro sobrando ali, né?
Mas pra puxar mais um pouquinho a bola do Moulin Rouge, assim, né? Vale a gente ressaltar que é um show no momento que você entra, assim, né? O Moulin Rouge, ele não tem cortina, então você entra e o cenário literalmente tá pulando pra fora do palco, assim. Ele tem milhares de camadas no palco, as coxias, e aí ele tem o palco, que é um coração gigante, de um lado tem um elefante, do outro lado tem umas gaiolas, e elas vão tomando o teatro, e você se sente literalmente dentro do cabaré, assim, é uma coisa que não existe, assim, e tudo se mexe, tudo se movimenta, tudo é iluminado, os atores vêm toda hora da plateia, né, meu irmão adorou isso, aliás, porque falou, meu Deus, eles estão vindo daqui, nossa, estão perto da gente, e funciona, assim, de maneira primorosa, então eu acho que a gente pode passar pra próxima categoria já.
O cenário é perfeito.
Turista adora essas coisas, né? É. Turista ama essas coisas, olha, olha.
O cenário é perfeito pra disfarçar a má atuação do Aaron TV.
Jurou. Ai, boca, tchau, Felipe. Gente, cala eu vou mutar o Felipe e a gente continua o podcast daqui pra frente, só a gente.
Entenderam, gente.
Então, o cenário, não tem nem o que dizer, o cenário de Moulin Rouge, Moulin Rouge é o cenário e acabou, o Tony é deles, muito obrigada pelos outros participantes que estão aí só pra dizer que tem.
E agora, indo para a última categoria que a gente vai falar aqui no podcast, no nosso site vocês conseguem encontrar as outras categorias, ainda tem bastante coisa que a gente não falou, então depois entrem lá no bm.art.br, que a gente disponibilizou lá a lista dos indicados do Tony. Mas agora a gente vai falar sobre melhor coreografia. A gente tem o Anthony Van Last, que fez a coreografia do Tina. A gente tem o... É A ou O? A gente tem o Sid Larbi Cherkaoui, que fez Jagged Little Pill. E a gente tem... A Sonia Tai, que fez Moulin Rouge.
Lendária.
Estou levantando a minha voz, porque já para deixar claro aqui que, né, não tem muito para onde a gente fugir também.
Não adianta, gente, não adianta. Moulin Rouge veio para levar tudo.
O Felipe vai tentar dizer que a coreografia de Jagged Little Pill, ela tem uma pegada mais contemporânea, mais diferente, mas não vai dar, Felipe. Dessa vez você vai ficar de fora.
Eu nem tô falando com o Felipe, então avisem pra ele, se ele quiser, ele pode falar o que ele acha.
Gente, na verdade, eu vou vir aqui pra falar pra vocês que não, eu acho que às vezes a coreografia de Jagged Little Pill, apesar de ser contemporânea, às vezes foi muito forçada em alguns momentos. Sim, em alguns momentos dá pra casar e dá pra trazer o impacto que eles estavam querendo, só que às vezes você fica pensando assim, tipo, por que tem tanta gente? Sendo que a gente tem, tipo assim, a coreografia de Moulin Rouge, que foi perfeita, mas eu vou falar que sim, vai ser uma briga grande com Tina, porque Tina, apesar de contar uma história e tal, já de uma artista pop, no caso, né? Assim, as coreografias, desde quando ela começa com a banda, para quando ela vai crescendo, só a própria Adriane que faz a Tina, assim, a coreografia dela em vários momentos são incríveis. Mas eu não duvido nada que vá pra Moulin Rouge.
É aquele backstage romance. Merece, cara. Merece.
Realmente. Só por essa cena.
Aquele tango de rock scene merece, cara.
Véi, merece, né?
Não, eu nunca sei dizer se fui pra ser irônico ou não, mas tudo bem.
Não, não, é porque ele falou, cara, isso merece. Eu falei, véi, merece, né?
Então é isso, galera. É, existem outras categorias que nós não citamos aqui, e você pode conferir no nosso site oficial, que é o bm.art.br.
Lembrando que o Tony Awards ainda não tem data certa para acontecer, mas fiquem ligados na BM, que a gente vai estar cobrindo tudo, e assim que sair uma data a gente vai postar. E também fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @BroadwayMeme, no nosso Twitter, @BWayMeme, e no nosso grupo no Facebook, Broadway Meme Fórum, porque a gente vai estar fazendo algumas ações especiais do Tony Awards. Então fiquem ligados.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Esse não vai ser o último episódio sobre o Tony Award. A gente vai falar mais sobre o Tony Award ao longo dessa fase de espera, né, e tal. E é isso. Sigam a Broadway Meme nas nossas redes sociais. E até semana que vem. Um beijo e tchau!
Tchau, galera. Beijo! Vem aí, tchau. O Tony do Aaron.
Tchau, gente.